Direito à Justiça. Um podcast de Renascença em parceria com a Ordem dos Advogados.
Como está a saúde mental dos portugueses e que efeitos têm na justiça e na hora de se atribuir uma pena que se espera reabilitadora? Que marcas deixa o sistema judicial também? Contamos com a ajuda do Dr. Fernando Vieira, especialista em psiquiatria forense da ULS São José, Júlio de Matos, também assistente graduado sénior da Enfermaria de Segurança e Tratamento e ainda consultor para assuntos de psiquiatria forense na Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental e Presidente do Colégio de Subespecialidade Psiquiátrica Forense da Ordem dos Médicos. Este é um podcast em parceria com a Ordem dos Advogados. Tenho comigo, por isso, o bastonário Dr. João Massano. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigado. Como é que olha para a saúde mental desde logo assim em Portugal? Como é que estamos?
Podia estar pior. E podia estar muito melhor. Eu acho que muito se tem feito. Houve, em termos de saúde mental, houve uma progressão desde que assumiu a nova Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, uma transição para uma assistência mais próxima das pessoas, através de equipes comunitárias multidisciplinares, passando-se de um modelo, diríamos, hospitalocêntrico. Já não estávamos a falar, e felizmente já não estávamos na altura, no modelo asilar dos hospitais psiquiátricos, estávamos no modelo hospitalocêntrico está a haver uma transição para uma saúde mental mais comunitária, para um apoio mais próximo das pessoas. E nesse sentido estamos muito melhor. É claro que há muita coisa que falta para fazer e de facto as questões basicamente são questões financeiras que são essenciais e sobretudo a contratação de recursos humanos. A psiquiatria, a saúde mental vive muito de recursos humanos e portanto em termos de recursos humanos as coisas estão de facto difíceis.
E se olharmos para esta saúde, para quem está a abraços com a justiça, que é isso também que nos traz aqui. Como é que está a saúde mental de quem, e são muitos os que ainda também vão passando pelas suas mãos, e é uma realidade que conhece?
Tem-se dado mais interesse à saúde mental e à saúde mental ligada à justiça, mas temos hospitais prisionais, digamos, chamemos assim, pertencentes ao Ministério da Justiça e pertencentes ao Ministério da Saúde. No caso do Ministério da Saúde existem 3 enfermarias não inseridas nos serviços prisionais, mas no fundo prisionais são todas, porque as pessoas estão lá privadas de liberdade, e em relação com os dinheiros do PRR ficou previsto efetivamente a construção de casas de saída, de unidades de transição para as pessoas que estão em liberdade para prova, para poderem então arranjar um lugar definitivo. E ficou prevista a construção de 3 dessas unidades, que eu penso que será uma meta seguramente cumprida, e ficou também previsto a ampliação, melhoramentos nas 3 enfermarias, no fundo quase como tentando duplicar para 6, mas obviamente no mesmo serviço. Isso foi conseguido no Porto, provavelmente será conseguido em Lisboa, mas ainda não é seguro porque os prazos são apertados. E quanto a Coimbra, não sei mesmo a realidade de Coimbra em termos da enfermaria.
E essa expansão acontece, ou é necessário, porque?
Porque, sobretudo, cada vez está a ser dada mais uma atenção à saúde mental.
E há mais doentes.
Há mais doentes. São presos que têm determinadas doenças e que não podem cumprir pena numa prisão normal. Temos pessoas que são consideradas inimputáveis, portanto, sem culpa formada. Digamos que a culpa do crime, do facto de crime, foi da doença e não deles próprios, e temos também uma coisa que se chama internamentos preventivos, que no fundo são presos preventivos que, por algum motivo de saúde mental, necessitam de estar em estabelecimento próprio, apropriado. E de facto têm aumentado, penso que neste momento temos entre imputáveis e preventivos cerca de 400, perto de 400. Estas coisas não estão muito boas também em termos de recursos humanos. Eu diria que a saúde está mal, ou seja, as estruturas da saúde estão mal, mas se calhar as da justiça estão mais complicadas, sobretudo devido a uma sobrepopulação. Há 2 enfermarias deste género no país do Ministério da Justiça, uma em Santa Cruz do Bispo, no Norte, e em Caxias, e junto ao Hospital Prisional de Caxias, o Hospital Prisional de Caxias, que tem uma... Penso que ele, neste momento a lotação é de cerca de 160%. E em relação ao Norte, para 400 doentes existe uma psiquiatra. Eu sei que, por exemplo, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais abriu concurso para psiquiatra recentemente. Penso que eram para 16 vagas ou uma coisa assim, e 5 seria cá para baixo, para Lisboa, e de facto concorreram duas ou três pessoas e não sabemos se dessas duas ou três pessoas se fica alguma inclusivamente. Obviamente que as pessoas, havendo livre concorrência, as pessoas escolhem os locais que oferecem melhores condições, mesmo do SNS.
E o que é que podem não ser boas condições de trabalho no terreno nesta altura?
Sobretudo uma sobrecarga, sobretudo as questões das urgências são algo complicadas, e nos estabelecimentos prisionais, por exemplo, na região norte, há um psiquiatra no hospital prisão lá de saúde mental. É uma psiquiatra para 400 doentes. E ainda há que atender aos estabelecimentos prisionais. Eu penso que haverá cerca de 15 mil reclusos. No total, não tenho bem ideia.
Mas, por exemplo, não acha que esta mudança e o facto de estarmos agora perante internamentos preventivos que ocorrem nas prisões não vai ainda tornar pior a situação nas prisões do que ela já era?
Existe um problema de entupimento das camas psiquiátricas nos hospitais prisionais, de situações, nomeadamente os internamentos preventivos.
Deve só explicar, porque as pessoas não sabem. Okay. O que é um internamento preventivo?
Okay.
O que é em termos de... Para explicar, para ver se as pessoas percebem, porque
certo.
Estamos aqui a falar...
Digamos que, em termos simples, quando alguém é apanhado, por exemplo, em flagrante delito pela polícia, ou quando alguém é presente ao juiz pela primeira vez, o senhor juiz, no fundo, tem que fazer, o senhor juiz, habitualmente o juiz de instrução, tem que fazer algo que os médicos fazem nas urgências. Tem que ver isto. Parece um crime ou não parece um crime? É para ir para julgamento ou não é para ir para julgamento? E se for para ir para julgamento, enquanto há lista de espera dos julgamentos, o senhor juiz vai ter que decidir algumas medidas. Ou seja, vai para casa e espera o julgamento e mais nada, quando for o julgamento há de ser chamado, vai para casa e quando for o julgamento vai ser chamado... Mas, de facto, é importante algumas medidas de coação, nomeadamente uma coisa que se chama termo de identidade de residência, ou seja, vai ter que ir às esquadras da polícia, ou então a medida de coação mais gravosa, que é uma prisão preventiva. O que é uma prisão preventiva? É uma prisão antes do julgamento, partindo do princípio que a pessoa vai continuar a fazer os disparates, os factos de crime, ou vai intimidar outras pessoas, ou vai perturbar o inquérito. E, nomeadamente, só é admissível a prisão preventiva se for um crime grave à partida. Se o senhor juiz de instrução entender que a pessoa não está bem e que o regime de estabelecimentos prisionais não é compatível e que a pessoa é doente, não é por isso que deixa de ir presa, aqui presa entre aspas, ou seja, privada de liberdade, mas vai ocorrer essa prisão preventiva é substituída pela chamada figura de internamento preventivo, ou seja, fica presa num hospital. O que acontece é que quando estes internados preventivamente melhoram, basicamente acabam por ir ficando já bem, quando poderiam ser reavaliados pelo juiz para ter outra medida de coação que se assim entendesse.
E porquê é que ficam?
Ficam porque a saída só pode ser ordenada por um juiz. E o juiz, de qualquer das maneiras, está à espera do julgamento e, portanto, de facto, é possível. A ideia que fica é mal não lhe faz, fica preso lá. Pronto.
E fará portanto, mal é ao serviço, como
fará mal é ao serviço e aos outros que entretanto necessitam. E portanto, a lotação, por exemplo, do Hospital Prisional neste momento tem ideia que são 160%. E portanto, parte deles são internados preventivos que poderiam sair do ponto de vista psiquiátrico, ou seja, se eles fossem só internados na psiquiatria há meses que teriam ido para casa e de ser tratados em consultas, e ficam. E portanto, de facto, a situação vai entupindo.
E o pós-internamento preventivo, ou seja, não há muitas vezes o... saem e ninguém mais quer saber deles. E como é voluntário o acompanhamento posterior. Não corremos o risco de ter pessoas que estão ótimas quando saem, quando vão ao juiz, porque estão medicadas, mas que a partir do momento em que saem de um hospital, os episódios podem repetir-se,
claro.
E os problemas podem repetir-se, e a sociedade não os acompanha, é isto.
Eu penso que aí há necessidade, porque mesmo a nível dos juristas, da magistratura, há alguma confusão. Por exemplo, ontem não havia certezas absolutas se, da parte do direito, se o internamento preventivo, o tratamento seria involuntário. Mesmo no internamento preventivo, o tratamento é voluntário. Se for necessário um internamento, um tratamento involuntário, tem que ser acionado a lei de saúde mental. E uma pessoa pode estar em internamento preventivo e em tratamento voluntário, e internamento preventivo em tratamento involuntário. Quando sair do internamento preventivo, para qualquer outra medida de coação, enquanto está à espera de julgamento, pode continuar em tratamento ambulatório involuntário. Pode ficar sinalizada no sentido de ser chamada às consultas. Fica registado, digamos, com doente mental. Eu costumo dizer isto muitas vezes, tratar um doente mental, é claro que há sítios melhores e sítios piores, mas pode-se tratar um doente mental numa barraca, ou pode-se tratar um doente mental no Sheraton. Ou seja, o tratamento em psiquiatria há muito que deixou de ser nos hospitais. E na psiquiatria existe ainda a possibilidade também de os técnicos irem a casa. Portanto, não há razão para não haver tratamento fora do internamento.
Há alguma iniciativa dando conta de já passaram as 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, esta pessoa está estável? Se calhar não se dirá ao fim desse tempo está resolvido a situação, mas está estável, ao precisa de não continuar.
3 semanas, 1 mês.
E isso comunica-se mesmo, embora no processo da justiça se esteja à espera do julgamento, comunica-se mesmo assim?
Basicamente não se comunica, porque quando comunicamos ao juiz que ele já pode sair, o juiz diz ok, está bem, mas ele fica aí. E portanto, porque ele está preso, até porque percebem que eles têm que mandar mais clientes para lá, e os recursos são finitos.
Até quando não há vagas, o que é que se faz?
As pessoas vão acumulando, quer dizer, como eu, tanto quanto eu sei, tanto em Caxias, nos serviços dependentes da saúde a situação é mais fácil, porque o número de vagas é lotação, ponto. Agora, como os internamentos preventivos são presos preventivos, na prática,
nunca se diz que não.
Não se pode haver, não se pode dizer que não.
Tem que entrar e pronto.
E portanto tem que entrar e pronto. Aliás, é conduzido porque ele está detido. Pronto.
Mas
o que acontece
que hospitais...
é que às vezes vai para a prisão e outras vezes vai para os hospitais.
Mas não acha que os hospitais teriam mais condições de antes e que era mais fácil de antes essa situação do que hoje?
Eu sinceramente acho que não. Acho que até pelo contrário, agora melhorou bastante. Eu tive a oportunidade de lidar com a realidade. A realidade mudou muito. Depois, estou-me a lembrar de um senhor diretor-geral, um senhor magistrado do Ministério Público, o Dr. Rómulo Mateus, que em termos de funcionamento melhorou muito, do meu ponto de vista, obviamente isto é uma opinião pessoal, e de facto houve bastante melhoria. Mas o que eu estava a dizer é que existe sempre válvula de escape, ou seja, os doentes mentais vão acabar por ir para, primeiro para em serviços de infecto, ou para serviços de pneumologia, dentro do hospital prisional. Inclusivamente há a possibilidade de irem para hospitais do SNS, mas vão ter que ter guardas prisionais 24 horas sobre 24 horas.
Que também sabemos que não abundam, não é?
O que também sabemos que não abundam.
E como é que se tratam pessoas assim? Ou seja, já percebemos que aceitam sempre, as pessoas têm que ir para lá, mas como é que se garante este tal tratamento eficaz de tanta gente com tão poucos profissionais?
Basicamente, o tratamento é feito da mesma maneira que é feito nos hospitais, ou seja, as pessoas não mudam. O que acontece é que os tratamentos, nomeadamente os inimputáveis, aquilo que se chama tratamento e internamento, digamos que é mais do que para tratamento. O que é que eu quero dizer com isto? Os inimputáveis, os presos preventivos, os internamentos preventivos, não, eles não vão para as enfermarias para tratamento. O tratamento é um meio para atingir o fim. E o fim é a reabilitação. E é a reabilitação criminal, naturalmente. O que se deve fazer, naturalmente, é encontrar emprego, criar, haver skills próprios, mas muitas vezes falta, que é a reabilitação criminal, é ensinar que se deve fazer para manter a saúde mental. Desde logo a adesão à medicação, trabalhar isso, desde logo medidas de comportamento e de adequação.
Estava... Sim, então e se nos cingimos só para as pessoas perceberem o que é que se faz então nestas unidades sobrelotadas?
Okay. O que é que se faz?
Temos poucos profissionais e temos, exatamente, e temos lá as pessoas. Aceitem ou não aceitem, porque é esse o caminho, como há pouco explicou.
Sim. Se não aceitarem tratamento, aciona-se o internamento. Estão lá, mas se aciona-se um outro processo ou um anexo, digamos, um apenso para fazer tratamento involuntário, se for necessário. Agora, elas não estão necessariamente, não vão para lá para tratamento. Portanto, o que se faz efetivamente sendo os hospitais, primeiro é o tratamento médico. E aí é igual em qualquer outro hospital, também há hospitais sobrecarregados do SNS, e basicamente a questão é a toma da medicação. Portanto, essa, digamos que essa é uma primeira fase. Depois, havendo necessidade...
Mas consegue-se garantir que tomam todos às horas devidas aquela medicação? Há gente para garantir isso?
Eu diria que haver há, porque obviamente, para dar um medicamento e para a pessoa comer, pode tomar um medicamento, pode ser à hora da refeição e a pessoa, a princípio, come todos os dias, e a alimentação é vigiada, nem que seja uma pessoa para muitas, desde que essa medicação seja vigiada, que as pessoas aceitem. Se as pessoas não aceitarem, pode ser acionado o tratamento involuntário, mas as pessoas aceitando, há que lhes dar a medicação, e qualquer pessoa poderá dar a medicação. A questão das horas é basicamente, é também mais ou menos resolvido. Neste momento há injeções que se podem dar de uma vez por mês e fica a medicação. Há injeções que se podem dar de dois em dois meses. Há outras que se dão de 3 em 3 meses. E até há umas que se dão de 6 em 6 meses.
Em relação aos tipos de doenças e aos tipos de crimes, há alguma ligação que se possa estabelecer ou não? Há pessoas que, com uma determinada doença, têm a propensão para um determinado tipo de crime, ou isso não existe?
Em bom rigor não existe. Ou seja, temos dois tipos de patologias nestas enfermarias. Digamos que há uns 10 anos haveria cerca de 5% de deficientes intelectuais, agora isso subiu quase para 50%, 40%, 50%, à conta da violência doméstica. Dantes, os quadros psicóticos, portanto, quando as pessoas tinham vozes, alucinações, ou acreditavam em determinadas situações, e agiam de acordo com isso, os quadros psicóticos, da esquizofrenia, doenças bipolares, psicoses paranoides, esses, digamos que não há grande relação em termos com o tipo de crimes. Agora, é evidente que, nomeadamente em relação às deficiências intelectuais, geralmente quem é facilmente atingido por agressividade, por não satisfação das suas necessidades habituais e daquilo que eles exigem, basicamente é a questão da violência doméstica. Cada vez há mais violência doméstica, nos deficientes intelectuais é mais frequente a violência doméstica, justamente por isso.
Quando falam em deficientes intelectuais, estamos a falar de que tipo de doença?
Estamos a falar dos antigos atrasados mentais. Pronto, atualmente falamos em perturbações do neurodesenvolvimento, que inclui deficientes intelectuais, situações do espectro do autismo, e ainda perturbações de déficit de atenção e hiperatividade. E ainda existe uma ideia de que este é para institucionalizar as pessoas. E, portanto, neste momento há muito mais queixas de violência doméstica. Digamos que as mães deixaram de aguentar muitas coisas que antes, queixas que não faziam por razões sociais e de vergonha, muitas vezes.
E sem ser este crime, das pessoas que vão então habitando estas enfermarias, são pessoas ligadas a que tipo de ilícitos?
Os ilícitos são muito variáveis.
Nós tivemos um caso bem conhecido e que levantou alguma polémica, porque as pessoas não compreendem porque é que, no caso, o Dr. Ricardo Salgado não vai para a prisão. Fazendo essa distinção, como é que essa pessoa, por exemplo, que faz essa distinção inimputável num caso, imputável no outro, essa pessoa poderia ir para a prisão?
A imputabilidade é definida para o momento da prática do facto. Há uma única exceção em relação à questão das embriaguezes idiosincráticas e de algumas situações de drogas, mas isso, digamos, é excepcional. Portanto, o que se avalia era a culpa da pessoa quando fez o facto. E é isso que o senhor magistrado, que os magistrados no tribunal veem. E, portanto, vão avaliar a culpa quando a pessoa cometeu aquele ato ilícito. E aí é simples, é, digamos que a pessoa tem 5 quilos de culpa, portanto tem 5 quilos de pena, digamos assim. Ou seja, se eu matar alguém com tortura, terei uma pena muito maior do que se matar alguém, ainda que intencionalmente, e ainda menos se eu matar alguém acidentalmente. Não deixa de existir culpa, seja uma culpa negligente, seja uma culpa dolosa, mas não existe, digamos, uma especial perversidade e uma especial censurabilidade. O que acontece é que depois de decidida que a pessoa tem uma pena, tem que se perceber onde é que se é melhor aplicar essa pena. E sobretudo se ela já está, as penas, digamos, têm duas finalidades. Uma finalidade pedagógica, no fundo o que se pretende é que a pessoa não volte a fazer o mesmo crime. E por outro lado tem sobretudo no aspecto pedagógico, nesse sentido, tem um aspecto retributivo, que é pagaste e agora levas. Mas digamos que isso era mais na Idade Média, cada vez mais o componente retributivo, o componente de castigo, cada vez é menor. O que interessa é que a pessoa não volta a cometer, perceba que fez mal. Se a pessoa já não consegue entender que aquilo é um castigo, por razão de doença, se sobretudo não é provável que possa fazer o mesmo outra vez, a pena, digamos, deixa de fazer sentido.
Seja, e foi este o caso, não é? Que era o caso que o doutor falava, que é, de facto, o tribunal e essa situação já
falar,
foi, eu sei, até porque esteve envolvido também na avaliação.
Não, a única coisa que eu estou a dizer é que em termos gerais, as penas têm que fazer sentido.
E esta foi uma decisão tomada, ou seja, de facto, a justiça diz, são 13 anos por aquilo que foi, ficou provado nos julgamentos, portanto, e que foi cometido lá está, com a tal consciência de que falávamos, mas depois, dada a circunstância daquilo que chamam anomalia psíquica, que existe fruto de uma doença, essa pessoa não terá essa capacidade de perceber ou de voltar a fazer ou de perceber aquilo que terá feito, não é que fez, não é que terá, é que fez, e por isso...
E sobretudo perceber o sentido e o alcance de uma pena e sobretudo não ser uma situação adequada para o próprio local. Existem duas situações que basicamente que o tribunal vai ver é, primeiro, se tem culpa. Tens culpa ou não tens culpa? Tem culpa, ok. E agora é capaz ou não de entender o sentido e o alcance de uma pena e é capaz ou não de estar num regime prisional. É claro que quando a pessoa não é capaz de estar num regime prisional e tem culpa formada, basicamente, e é capaz de entender o sentido e o alcance de uma pena, mas o regime dos estabelecimentos prisionais não é adequado, poderá cumprir pena num hospital, que acontece com os doentes mentais, num hospital psiquiátrico.
Mas que há uma diferença, e peço desculpa, doutor, só entre a inimputabilidade e estas circunstâncias, porque também se pode dizer, então porque é que ele não vai cumprir a tal privação de liberdade dentro de uma ala hospitalar dentro da prisão?
Existem Alzheimer's e Alzheimer's.
Sim, mas aqui até para, como diz, largarmos este caso e só para as pessoas perceberem é porque é que esta pessoa, por exemplo, não ia para uma como é que se explica às pessoas porque é que não ia
para um internamento,
cumprir
para
essa tal privação de liberdade num internamento?
Basicamente, o que o tribunal depois tem sempre que fazer em todas as circunstâncias, e fugindo mais uma vez deste exemplo, o tribunal tem que entender se existe ou não perigosidade, probabilidade de voltar a fazer a mesma coisa. É claro que existe alguma tendência, infelizmente, de dizer sai uma perícia de psiquiatria, sai uma perícia de neurologia, sai uma perícia... Basicamente, os magistrados, uma perícia é pedida quando existem dúvidas a esclarecer de uma determinada ciência, de uma determinada arte. E quando o magistrado não tem conhecimentos dessa área. Se não tem conhecimentos dessa área para, e por isso é que pede a perícia, também não tem conhecimentos para saber se é psiquiatria, se é psicologia, enfim, se é neurologia, se é acupuntura, whatever.
Daí a importância das assessorias.
Daí a importância das assessorias e a importância do magistrado dizer qual é a dúvida, o que é que eu quero saber. No caso da inimputabilidade, o que se pretende é perceber se a pessoa, quando fez aquele facto, sabia o que é que estava a fazer. Primeiro, se é doente. Ok, e sendo doente, se sabia ou não sabia o que estava a fazer. É claro que temos um problema que confunde muito. Uhum. É que tem que ver com o facto da doença. Para já uma pessoa pode ter várias doenças. E uma das coisas que acontece, a pessoa, por ser doente, não deixa de ter a sua maneira de ser, a sua personalidade. E portanto, o que é o cumprido procura saber, essa pessoa, quando fez aquilo por causa da doença. Ou seja, ela só é inimputável se não fosse a doença, ela não tivesse feito aquilo. Não é por ser doente que ela é inimputável. A sentença de inimputabilidade, à partida, é uma sentença absolutória. A pessoa é absolvida. O crime não foi praticado por ele, foi praticado pela doença. Mas o tribunal tem responsabilidade social. E como tal, antes da pessoa, antes de dizer vai em paz e que o senhor te acompanhe, basicamente pergunta, bom, mas esta pessoa vai sair daqui, vai voltar a fazer o mesmo? E daí a questão da perigosidade. A perigosidade não é a pessoa ser facínora, é a probabilidade de voltar a fazer o mesmo. E portanto, daí perguntar ao psiquiatra qual é a probabilidade da pessoa voltar a fazer o mesmo. Se a questão tiver que ver efetivamente com a doença, o que o psiquiatra vai fazer, vai procurar fatores de risco e fatores protetores. Qual é a probabilidade de adesão à medicação, qual é a probabilidade de ter vigilância, qual é a probabilidade, como é que é a sua personalidade, quantas vezes é que é expectável, quantos episódios, qual é a frequência desses episódios, quão fáceis esses episódios são debelados.
E no inimputável, que depois acabam por ir parar esse acompanhamento.
O problema dos inimputáveis, justamente, a partir do momento em que eles são dados como inimputáveis e há probabilidade de voltarem a fazer o mesmo, são aí que vão para as enfermarias de segurança, justamente para diminuir as pessoas que estão presas, estão pela culpa, quantos quilos de culpa, quantos quilos de pena, as pessoas inimputáveis estão presas pela perigosidade. Portanto, o que é feito nas enfermarias de segurança não é o tratamento. É claro que se faz tratamento primeiro. Quando eu, para lavar a louça antes de pôr detergente, tenho que pôr água. Se não precisa, também não consigo fazer nada. E, portanto, é evidente que primeiro há um meio que é fazer o tratamento. Mas depois o que se tem que fazer é reabilitação criminal, que é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a pessoa deixar de ser perigosa. Eu estou-me a lembrar de casos com mais de 20 ou 30 anos e, portanto, eu estou-me a lembrar de... Eu comecei a trabalhar em enfermarias de segurança na altura da Expo 98. E estou-me a lembrar de dois casos, um em que o tratamento mais importante foi casar a pessoa e outro tratamento mais importante foi divorciar a pessoa, o tratamento casar. Criminal. Porque havia um senhor que não tinha, tinha uma doença, mas que tomava a medicação, mas que convinha vigilância. Aliás, foi dos poucos doentes que eu tenho que ia-me sempre pedir, não é melhor não descer, portanto isto é um ótimo prognóstico em termos de perigosidade, quando é o próprio doente dizer, não me deixa que eu tenho medo, não quero voltar a fazer o mesmo. Mas esse senhor não tinha ninguém de família, portanto o tribunal cada vez que avaliava, ia considerável perigoso. Só que ele tinha esfaqueado num delírio a namorada que queria casar com ele. E, portanto, a partir do momento que ele se casou, passou a ter alguém que vigiava a toma da medicação e uma casa por um dia. E um lar. E, portanto, deixou de ser perigoso. E o tribunal libertou-o. Portanto, mais eficaz. É claro que primeiro houve a medicação, mas foi eficaz, basicamente, sobretudo, poder ter um lar, poder ter uma vida social, poder ter um emprego, poder ter uma família. Portanto, isto foi a situação. Outro senhor que, obviamente, que penso que a mulher tinha ficado gravemente ferida ou paraplégica. E então o senhor foi preso, foi dado como inimputável. E, portanto, depois era preciso decidir quando ele saísse o que queria acontecer. Ora, o senhor dizia que a mulher ainda dele era tudo e mais alguma coisa. Ele insultava de todos os nomes, aprendia uns palavrões na altura e tudo. Isto já foi no século passado. E quando eu lhe disse, mas o senhor quer ficar casado? Eu, quando saí daqui, caso-me. E eu, bom, fazer partilhas, discutir questões dos filhos, quando sair daqui com a pessoa que já ficou altamente ferida, só pode piorar. Então eu disse-lhe, mas você quer continuar casado com uma isto, os palavrões exatos que ele me tinha dito. E ele disse, mas eu não posso sair para me separar. Não há problema, a gente arranja maneira para fazer o divórcio aqui. Isto há uns anos, disse-lhe eu, isto já foi há muitos anos, disse, há uns anos as pessoas até se casavam quando estavam nas ex-colónias militares, casavam-se e divorciavam-se, não há nada que enganar. E, portanto, se você se quer divorciar, se a sua mulher se quiser divorciar, você assina os papéis aqui, vem cá ao notário, não vou cá deixar entrar a sua mulher.
Era o problema, não é? Ficou
portanto,
também
o problema,
ficou resolvido.
Digamos que aqui a reabilitação criminal foi um divórcio e a reabilitação criminal foi um casamento.
E não se faz só com a medicação, não é?
Que não era só uma questão, Liliana, sim, que sim. Eu acho que era importante e que também em geral, obviamente, que é quando é que se decide que é necessário mais do que uma perícia? Ou seja, em que circunstâncias é que o tribunal determina, por exemplo, faz uma perícia, depois faz outra, depois faz outra? Como é que isto funciona na prática?
Para já, cada processo exige uma perícia. Quando é feita uma perícia, quando há vários factos num processo, é feita a perícia para os vários factos. Nós precisamos que nos comuniquem quais são os factos para nós percebermos se a pessoa percebeu ou não percebeu o que estava a fazer. Depois, essa perícia vai para o tribunal. O tribunal depois ou tem dúvidas ou não tem dúvidas. Por um lado, a acusação, nomeadamente o Ministério Público, ou se houver, que as pessoas diziam advogados de acusação, que são advogados dos assistentes, das pessoas que se podem constituir para ajudar o Ministério Público a acusar, portanto, das vítimas, os advogados das vítimas, basicamente podem ter determinadas dúvidas naquela perícia. O mesmo, seja a acusação, portanto, seja a defesa, podem ter dúvidas. E
isso pode dar
expõem ao tribunal, e o tribunal das duas uma. Ou o tribunal não tem dúvidas, ou o tribunal também tem dúvidas. E se o tribunal tiver dúvidas, para já pode começar por chamar as pessoas que fizeram a perícia para saber se podem esclarecer essas dúvidas. Se mesmo assim toda a gente continua com dúvidas, e, sobretudo, se o tribunal tem dúvidas, não interessa que as partes, digamos, tenham dúvidas, o tribunal, então sim, ordena uma outra perícia. O que nós precisamos saber é qual é a dúvida.
Tem dúvidas, às vezes, sobre... Tendo em conta que são muito pedidos pelos tribunais, já se percebe que, por exemplo, mesmo ao nível do Instituto de Medicina Legal, e já o tivemos aqui, não tem capacidade porque o corpo não é fechado do quadro, são muitas pessoas a prestarem serviços extra, são muitas perícias pedidas... Confia nesse processo, ou seja, ou tendo em conta essa rapidez com que se tem que fazer e de apresentar, às vezes isso pode ficar em causa?
Eu acho que depressa e bem não há quem. Vou novamente para a sabedoria popular. Nos dias que correm, apesar de tudo, às vezes queres-te fazer tudo tão rápido, que, enfim, acaba-se por não ter tempo para fazer as coisas como deve ser. E eu digo como deve ser, não estou a dizer que as perícias demoram pouco tempo à partida, estão mal feitas. Estou a dizer que é difícil no prazo, digamos que a Liliana podia fazer uma entrevista de 45 minutos ou 10 minutos. O que me perguntaria em 10 minutos seguramente não é o que me perguntaria em 45 minutos. E portanto é evidente que quanto mais tempo eu tiver, maior fidelidade poderemos ter em relação às situações. É claro que há casos óbvios e há casos que demoram muito mais tempo, e portanto digamos que aqui o importante é a rapidez. Muitas vezes o tribunal pressiona, muitas vezes com rapidez, mas muitas vezes os tribunais às vezes pedem uma perícia, enfim, os senhores advogados pedem, ele está bem, pronto, sim, está bem, faz. Basicamente, eu penso que tudo melhoraria se fosse feita uma seleção, e o tribunal pode fazê-lo, o tribunal, os senhores advogados podem pedir uma perícia e os tribunais podem recusar. Fundamentam. Só que, se calhar, para fazer um fundamento para recusar uma perícia, ficam uma hora a fazer esse fundamento. Se disserem, está bem, faz a perícia, depois vês, se calhar em 5 minutos aquilo fica despachado. E, por outro lado, os tribunais têm 500 mil processos.
Sim, a pressão dos tribunais é muito grande.
A pressão dos tribunais é muito grande e, por outro lado, a pressão do Instituto para os Tribunais, basicamente pedem uma perícia, então sai uma perícia. Pronto, depois vai para o Instituto de Medicina Legal, é preciso fazer uma perícia muito rápido. Às vezes chega-se a fazer perícias sem ver qual é o objeto da perícia. Pronto, eu acho que quando há dúvidas, e sobretudo se se pede uma perícia de uma determinada especialidade, não é fazer a perícia dessa especialidade ou de outra especialidade, não, tem que se ver é qual é o objeto da perícia. E depois, se entender, antes de se começar a fazer a perícia, se entender que afinal a pessoa competente não é essa especialidade, diz-se isso ao tribunal: olha, afinal quer saber isto, mas ou quer fazer desta especialidade, e que esta especialidade não responde a isto. O que responde a isto é esta especialidade. Mas isto exige, obviamente, que se leia tudo primeiro, para já primeiro que o tribunal envie todos os elementos. Quando era em papel eu adorava, confesso, sou um velho do Restelo, que vinha ao processo, consultava o processo pela ordem. Agora vem, tem que abrir 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 janelas e às 2 por 3 não consigo fazer uma situação temporal. E portanto, se se começa a fazer a perícia sem se ver exatamente qual é o objeto e sobretudo se se marca também essa perícia, quando depois se percebe que o objeto é o outro...
Qual é que seria a solução para evitar tudo isto? Todos os riscos que acabou de referir? Como é que deveria estar tudo organizado?
Eu acho que, nomeadamente em relação ao Ministério Público, por exemplo, quando uma perícia é pedida pelos senhores delegados, estamos a falar de direito criminal, o Ministério Público poderia facilmente ser assessorado até por teleconferência para fundamentar, eventualmente, a recusa de uma perícia que não seria desnecessária. Pronto, isso à partida desde logo dos tribunais. Depois, eu exerci durante 9 anos no Instituto de Medicina Legal como diretor de serviço e devo dizer, fazia poucas perícias, mas lia todos os pedidos, todas as perícias que eram pedidas. Ou seja, pediam-me alguma coisa que eu entendia que não podia e não devia ser feita, isto acontecia muitas vezes em direito de família e menores, eu mandava para trás, entre aspas, ou seja, pedia esclarecimentos. Por exemplo, não se pode fazer uma perícia para saber se a mãe, quem é que gosta mais do menino, é a mãe ou é o pai? Quer dizer, isto não faz sentido. Há muitas perícias que são pedidas coisas que não podem ser pedidas ao perito.
E isso acontece?
Acontece frequentemente. Estou-me a lembrar de uma colega minha que recentemente pediram-lhe para saber se a pessoa era capaz de cumprir os deveres de fidelidade do casamento.
E ela disse, dava jeito a algumas pessoas.
Não sei. Pois dava, dava. Eu não sei. Eu ri-me. E ela disse, o que é que eu vou fazer com isto? Eu, olha, não sei. Explicas. Dá é muito mais trabalho a explicar. Quer dizer, portanto, por um lado, a nível dos tribunais, a assessoria do Ministério Público seria essencial. E essa é possível, até por teleconferência. Se houvesse uma disponibilidade, uma linha para tentar perceber isto faz sentido, não faz sentido, para opor, para arranjar argumentos para o juiz poder indeferir ou não. Depois, é claro que eram argumentos, obviamente continuava a ser o tribunal a decidir, porque havia o contraditório e depois pedia-se ou não se pedia. Depois era pedir perícias basicamente fundamentadas. E depois, de facto, é dentro do próprio instituto, pode haver a contratação, poderia haver alguém que supervisionasse. É claro que é difícil a supervisão das perícias por causa da questão da independência, mas podem ser regras e podem ser assumidos, nomeadamente tempos de execução.
Era isso que eu ia perguntar. É a questão dos tempos.
Quando foi quando foi feita na altura a tabela por causa dos custos, e eu na altura, meio a brincar, meio a sério, uma das coisas que disse foi que isso devia ser como aos telemóveis, não, portanto devia ser taxado ao minuto, portanto depende do tempo que a pessoa trabalha naquela perícia. Há perícias que demoram um pouco tempo, há perícias que demoram muito tempo e há perícias que demoram muito, muito, muito tempo. É claro que
me
disseram...
Mas recebe-se o mesmo. Por perícia?
O pagamento é à perícia. Pronto. É claro que há uma média e a Ordem dos Médicos, o Colégio da Sua Especialidade, inclusivamente no mandato anterior, disse que em média as perícias deveriam demorar, salvo erro, não sei de cor, mas seria 4 a 8 horas, embora algumas muito mais e outras menos. É claro que o Instituto pode sempre dizer, ok, a pessoa é vista aqui e depois o perito faz o trabalho em casa, está bem, mas há mínimos para tempo de observação da pessoa.
Mas acredita que, olhando para essa hora, para esse tempo, que a maioria demora até sequer 2 horas por pessoa?
Eu confesso que nunca consegui fazer das perícias mais simples, nunca consegui fazer em menos, a observação só da pessoa, nunca consegui fazer em menos de 2, 3 horas. Até me disseram, e quando a pessoa não fala, ainda demora mais, tenho que perguntar a várias pessoas.
Muito obrigada, doutor.
Muito obrigado, doutor.
Direito à Justiça, um podcast de Renascença em parceria com a Ordem dos Advogados.